cheio de energia, estava um sol lá fora, não é? Que é uma coisa doida. Um soninho antes e depois um sol daqueles, o pessoal vem aí pronto para o resto. Ok, nesta parte eu quero dar-vos aqui um bocadinho mais de informação, mais de conhecimento sobre o que é o burnout, o que é o rest out, como é que nós podemos criar o espaço liminar, porque é que ele é importante, o equilíbrio trabalho-família, dar assim umas luzes, ok? Não tanto diretamente ligado ao workshop de gestão de stress, mas complementar, tá bom? Vou acelerar aqui um bocadinho, porque há uma parte que para mim é super interessante e acho que é a riqueza disto tudo, é nós podermos depois partilhar um bocadinho de experiências, de perguntas, de alguma curiosidade que vocês tenham, porque podemos fazer ou dar determinadas respostas quase tailor-made, quase para a pessoa, não é? A pessoa tem uma determinada dúvida, coloca e a resposta é dada diretamente àquilo que é a necessidade de saber da pessoa. Por isso, poderia dizer que são 10 minutos à Benfica, mas não estou muito contente com eles do último jogo. Vou esperar por hoje à noite para depois ver se são ou não 10 minutos à Benfica, está bem? Burnout, estava aqui, eu sei que vocês já leram, é basicamente quando nós chegamos ao fim do stress cumulativo, não é? Quando chegamos à última gota, quando o copo acaba por transbordar, está bem? Desde o dia 27 de maio, que foi incluído na lista de doenças, o burnout, como um estado de esgotamento físico e mental, está bem? E entrou em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2022, que o burnout já pode ser diagnosticado como uma doença do foro psicológico e com tudo aquilo que é profissional. Sim, 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 sim. Sim. Epá, quem tem burnout em casa mete aos putos na creche, não é? Agora, um gajo está em casa tem burnout porque a minha mulher já tem muito a cabeça. Pá, troco de mulher ou de casa. Estou a brincar, estou a brincar. Agora chegam a casa, o psicólogo disse que era para tu pôres a andar. Estou a brincar, ok? Tá? Em Portugal, e isto vocês vão ver porque é que os números em Portugal são assim. Por uma razão. O nosso país tem, maioritariamente, não é totalmente, mas tem maioritariamente uma cultura de sobretrabalho. Ok? Nós temos uma cultura de trabalhar muito tempo. Não é trabalhar muito bem, é trabalhar muito tempo. Ok? Eu tinha um cliente, que já terminámos as sessões, engenheiro, que estava a trabalhar, se não me engano, na Bélgica ou na Holanda. Agora já não me lembro. Mas ele estava a contar-me que quando foi para lá, e saiu daqui de Portugal, foi para lá para uma empresa, o que é que ele fez no primeiro dia? Aquilo fechava às 5. E ele continuou, porque tinha que se inteirar. Então a segurança foi ter com ele e perguntou, está tudo bem? E ele disse, sim, sim, estou só aqui a acabar umas coisas. Disse, ah, ok, ok. No segundo dia, o que é que ele foi fazer? A mesma coisa. E a segurança disse-lhe, olha, tem que se ir embora. Ele, então, mas tem que se ir embora. Nós aqui fechamos às 5. Se você estiver cá depois das 5, a empresa é autuada. Por isso, você não pode estar aqui. Ok? É uma cultura de trabalho diferente, tá? Acho que era Holanda, está bem? Pronto, então vocês vão ver que aqui o burnout, nós estamos no top, ao menos que estejamos no top em alguma coisa, não é? Não estamos no top nos ordenados, não estamos no top, ao menos que tenhamos o top do burnout, não é? Ok? Tá? Que orgulho! Estamos no top europeu, tá? Uhum. Ok. Depois, aqui, aqueles que reportam mais, é diferente. Uma coisa é estarmos em primeiro, outra coisa é dizermos. Não é? Tem a ver com o estigma, tem a ver com aquilo que é que as próprias empresas depois também não querem assumir, que têm trabalhadores que estão em burnout porque sou eu que estou a causar isso, não é? Ok? Então, somos dos que menos trabalhamos este problema. Como vocês falaram muito no burnout, eu só trouxe estes dadozinhos aqui porque já têm uma base sólida do que é o burnout. Eu quero agora dar um passo em frente e introduzir-vos a um novo tema que está a ser estudado, que se chama o rust out, que vem da questão do enferrujar, daí o rust out, como está aqui, ok? usado na indústria por causa da ferrugem, não é? Então diz-se que o Rust Out é o novo burnout, que é o quê? O Rust Out, bem, basicamente é quando desistimos. É quando as nossas expectativas de carreira não são correspondidas e nós desistimos. Ficamos a enferrujar no trabalho. Okay? É, pode ser uma defesa, por exemplo, contra o próprio burnout, não é? Se eu aceito que vou ficar aqui, que não passo daqui, ok, tudo bem, tá? Faço o meu trabalhinho e olha, que feliz, desculpem o termo. Isso pode evitar que eu entre em burnout, porque retiro o stress, mas depois tem outros efeitos secundários, certo? Porque se eu caio numa questão desta do rust out, há algo que normalmente está associado a isto, que é o desamparo aprendido. Não sei se algum de vocês já ouviu este termo. Em inglês, normalmente, learned helplessness. Já ouviram este termo? Já? Sabe o que é ou só familiar? Sim. Foi até um psiquiatra que referiu, sim. E o que é o desamparo aprendido? Vou explicar-vos com uma história, que é mais fácil. Os artistas circenses, quando capturavam os elefantes, bebés, para fazerem parte do circo, atavam-nos a uma árvore com uma corda. E o elefante tentava fugir, enquanto o bebé tentava fugir. Ao fim de algum tempo, via que não era capaz de fugir, certo? Mas o elefante vai crescendo. E eles continuavam a prender o elefante com a mesma corda. Mesmo já tendo capacidade de partir a corda, ele tinha aprendido que, fizesse o que fizesse, nunca iria conseguir partir a corda. Então nem sequer tentava. O desamparo aprendido é quando nós acreditamos que, independentemente do que eu faça, a situação não vai mudar. Ok? E já foram feitos vários estudos com alunos, inclusivamente, em como nós conseguimos induzir o desamparo aprendido numa turma em 5 minutos. Tá? Há estudos desses e até há um vídeo no YouTube com a psicóloga a induzir o desamparo aprendido numa turma de alunos em 5 minutos. Não é preciso muito, ok? Mas associado aqui ao Rust Out, que é se eu fico aqui, então não há nada que eu possa fazer que vá mudar esta situação. Eu torno-me também um colaborador um bocadinho tóxico. Certo? Olha, precisamos fazer de outra maneira. Para quê? Ok? E nós às vezes temos isto, não aqui, mas noutros lados. Temos estas questões, está bem? Eu sentia isso em algumas unidades. Por exemplo, chegava e dizia a alguém que estava lá já há 10 ou 15 anos naquela função, dizia, pá, vamos fazer assim. E a pessoa dizia, ei, ó tenente, fogo, a sério. Sempre se fez assim, deixa lá estar. Agora está, aí é grande trabalho mudar isso, mas porquê? Estão a ver? Ok? As pessoas acabam por sedimentar naquela posição, mas depois também são resistentes à mudança ou são resistentes a algo que até pode ser melhor para elas. Tá? E esse é o grande problema do Rust Out. É o desamparo aprendido que vem associado a... Cá está. Já falei disto, não é? Aspirações profissionais que não se cumpriram. Mudou, mas no essencial não há compatibilização entre a vida pessoal e laboral. Ou o desgaste dos dias. Não há progressão. Sensação de estar a perder. E cá está. Ver que o esforço é inútil e desperdiçado. Aquilo que eu estou a fazer é inútil e desperdiçado. Então, eu deixo-me estar. Está bem? É o tal desamparo aprendido. Como é que nós podemos lidar com este adormecimento? Muitas vezes, o que é que nós fazemos? Alguém que se despede e vai para o outro lado. Ok? É uma forma de lidar com isso. Outra forma é, descodificando estes sinais, que às vezes nós podemos ter, de desencanto, de baixar os braços, nós lutarmos um pouco contra isso, sairmos da estagnação, procurarmos ter energia para isso, ok? Vou fazer um exercício convosco e vocês vão ver como é que nós conseguimos alterar rapidamente a nossa percepção, tá? Eu quero que todos vós olhem para esta sala, onde nós estamos, sem ser uns para os outros, e procurem, vão já ver porquê, não é? 5 coisas que não gostem. Não, eu disse sem ser uns para os outros. Tá? Ok? Não precisam de me dizer o que é, mas encontraram 5 coisas que não gostam desta sala? Encontraram? Não precisam de me dizer o que é. Ok? Agora eu peço que vocês olhem para esta sala e procurem 5 coisas que gostam. Ok? Tá? também não precisam de dizer. E agora eu vou-vos fazer só uma última, terceira pergunta, que é, olhem novamente para esta sala e encontrem 5 coisas que mudariam no imediato. Tá? Ok, fiz. Agora digam uma coisa. A sala mudou?
Não.
Não. E a forma como vocês olharam para a sala mudou das 3 vezes?
Não.
O que é que vocês estavam à procura da primeira vez? Coisas más. Então estavam à procura do quê? De coisas que não gostam. De coisas que não gostam. E encontraram?
Uhum.
Podemos não encontrar, às vezes, não é? Essa é uma boa resposta para as nossas mulheres. Não encontro nada. Ok? Tá? Quando olhamos para a sala à procura daquilo que não gostamos, vamos olhar com uma determinada percepção, com um determinado objetivo. Quando olhamos para a sala à procura daquilo que gostamos, já vamos olhar de uma outra forma. Quando olhamos para a sala à procura daquilo que mudávamos no imediato, vamos olhar de uma outra forma. A realidade não se alterou. A forma como eu vou olhar para ela é que se alterou. Okay? Este é um exercício que eu faço com casais, em que o objetivo é dizerem um ao outro, por dia, 5 vezes uma frase começada por eu gosto, no outro. E eles vão se focar muito em arranjar 5 frases para dizer eu gosto do teu cabelo, eu gosto da forma como... Mas na realidade, o que é que eu estou a trabalhar? A percepção. Quando eu olho para o outro à procura de algo que gosto, vou estar a ter um filtro diferente de se olhar à procura de algo que eu não gosto. Então a questão aqui é tornar a visão deles do parceiro mais positiva. E eles preocupam-se muito em dizer as 5 vezes eu gosto. Às vezes dizem, mas só consegui dizer 2. Eu não faz mal, mas ele andou à procura. Ou ela. Está bem? É isso. Quando eles me dizem, não há nada que eu gosto. Sim, claro. Claro, claro. Espera aí, espera aí. É para ficar gravado.
Também tive a oportunidade de fazer esse exercício agora a um casal de amigos que estão sempre a discutir. E foi engraçado ver a percepção dela, o facies dela com a receber a dopamina, por ele estar a dar 2 qualidades dela. Portanto, o efeito que provoca no outro de ouvir as coisas positivas. E as pessoas não estão preparadas para esse trabalho.
É verdade. Por acaso falaste no outro lado da moeda. Eu não foquei esse, mas obrigado, que é quem recebe também, logicamente, fica contente, não é? Um reforço positivo a si próprio. Não falei nesse e obrigado por teres referido, porque estava focado na questão da mudança da minha percepção relativamente ao outro. Tá? E nós podemos fazer isso. Podemos pedir ajuda de terceiros. Há muito trabalho feito do psicólogo que é de aumentar a performance, ok? E não de trabalho na parte clínica, não... Tá? Eu trabalho com o Hockey Clube Turquel, que subiu agora à primeira divisão, enquanto há um potenciador da performance dos atletas. Tá? Não que tenham problemas psicológicos. Para andar a esticar uns aos outros é preciso ter problemas psicológicos, mas esses eu não os posso resolver, senão eles deixam de jogar. Mas pronto, reajustar os objetivos. Ora, se eu fico ali e digo, ok, não chego onde eu quero, então eu posso reajustar os objetivos. Dou-vos o meu exemplo. Não foi difícil reajustar esses objetivos. Eu sou artilheiro, como a doutora Susana falou, fiz a minha carreira enquanto artilheiro até capitão, e quando concorri ao curso de psicologia pelo exército, há um concurso interno que é aberto para capitães, nós concorremos e depois de todos os que concorrem fazemos vários testes, entrevista, dinâmica de grupo, um trabalho, apresentação de trabalho, e somos selecionados para ir ao curso. E na entrevista, quando fomos selecionados para ir ao curso, um dos psicólogos que nos estava a fazer a entrevista, um deles era o nosso diretor, que vocês conheceram, outro é o Tenente Coronel Ana Jesus, que não sei se já tiveram o prazer de conhecer, mas também é uma pessoa excelente, e o João Batista, que era um terceiro psicólogo, disse-me, sabes que se fores para psicologia, a tua carreira vai estagnar a nível das promoções. Eu disse, ok, tudo bem. Eu reajustei o meu objetivo, porque eu gostava mesmo de ser psicólogo mais do que ser tenente-coronel. E neste momento o pessoal do meu curso é tenente-coronel há 1 ano e eu ainda sou major porque optei por isso. Embora tenha sido consciente, eu posso sempre reajustar o meu objetivo quando estou em determinado trabalho. E o meu objetivo pode ser, ok, então eu vou aproveitar enquanto estou aqui para crescer numa área ou noutra e que me possa abrir uma porta que não se abriu com as minhas valências atuais ou com o meu momento atual. e que gurou as minhas expectativas. Ok? E agora vamos ver também a adoção de práticas amigas da família, que tem a ver muito com o ciclo trabalho-família, que é muito prejudicado nas culturas de sobretrabalho, como são a cultura portuguesa, ou como é a cultura portuguesa. Conferir mais autonomia. Lembram-se? Falámos daquela questão, se eu tiver controle, baixo stress. Para ter controle, tenho que ter autonomia. Permitir progredir, desenvolver competências e conferir propósito e significância. Se eu tiver um motivo, se eu tiver um objetivo, eu trabalho de forma diferente de não ter. Costuma-se dizer que quando nós não temos por onde ir, qualquer caminho serve, não é? Então se eu tiver um propósito, ai, ok. Então é mais fácil eu aceitar determinadas coisas que vou ter que fazer pelo caminho. Bem, relaxamento de Jacobson. Não vamos fazer para já, mas eu pus aqui para explicar, porque ele é muito parecido ao relaxamento de Schultz. Só que enquanto o relaxamento de Schultz, vocês ouviram, não é? O meu braço está pesado, está leve, etc. Que é mais cognitivo. Aqui o relaxamento de Jacobson passa a ser novamente mais mecânico. Ok? Eu contraio e depois relaxo. Eu contraio, depois relaxo. Depois faço o mesmo com os músculos das pernas. Posso ir fazendo por grupos musculares. Posso fazer primeiro só os dedos, ok? A mão toda, o antebraço, ou só o braço. Posso reajustar também ao tempo que eu quero e que tenho para fazer. Ajuda. Porquê? Porque uma das coisas que o stress causa é tensão muscular, e quando eu introduzo a tensão propositadamente, o meu corpo tem que fazer o quê a seguir? Relaxar. Certo? Chama-se a isto prescrever o sintoma. Okay? Eu estou a prescrever o sintoma. Aquilo que aparece quando eu não quero, eu estou a provocá-lo quando eu quero, para reduzir o seu aparecimento ou para o eliminar. Então, se eu estou tenso, eu vou tensar conscientemente, e o que é que acontece a seguir? Eu relaxo. Tá? Pronto. Está ali também explicado, vai ficar convosco, podem experimentar, podem procurar também outro tipo de apoios a nível de literatura, onde esteja, porque também é um treino para fazer sozinho, não precisam ter alguém ao lado a fazer isto convosco, está bem? Ok, já falámos de algumas ferramentas de gestão de stress, certo? Fomos falando aqui de algumas coisas, alterar a percepção, controlo, liberdade, comunicação, tá? Mas há aqui algumas leis importantes. A primeira são prazos, objetivos e realistas. E quando nós fazemos prazos, objetivos e realistas, tem a ver com eu ser capaz de planear de uma forma eficaz. Porque muitas vezes nós aquilo em que falhamos é no planeamento. Somos muito, ou somos muito ambiciosos, ou temos dificuldade em introduzir no nosso planeamento algo que se chama os cronófagos. Já alguém tinha ouvido falar deste termo? Um cronófago é algo que come tempo. Ok? É algo que come tempo. E nós esquecemos deles. Quem tem filhos adolescentes ou na pré-adolescência tem em casa uns cronófagos ambulantes. Ok? Tipo, para ir do quarto à casa de banho lavar os dentes, há 50 mil coisas pelo caminho, não é? Em que eles tropeçam. Não ias lavar os dentes. Ah, mas era... E fica tudo 30% feito, não é? Não há nada concluído. Porque nós esquecemos de incluir os cronófagos. Imaginem quando nós estávamos na nossa altura da escola e dizíamos assim, tenho que estudar 4 disciplinas. Então vou planear. Vou estudar das 8 às 9, 1, 9 às 10, 10 às 11, 11 ao meio-dia. Zero. Ok? Porque ninguém consegue acabar uma matéria e entrar logo noutra, não é? E depois esquecemos que 4 horas a estudar, se calhar tenho que me levantar para ir à casa de banho, vou comer qualquer coisa, não é? Alguém chama, faço... Então nós esquecemos de introduzir no planeamento os cronófagos. Como nós não os introduzimos, qual é a nossa percepção? Que andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Que eu ando sempre a falhar no meu planeamento. Que eu chego ao fim do dia e a maior parte das coisas ficou por fazer. Porque não incluímos este tipo de cronófagos na agenda. Então, minha sugestão, para ser rápido, ao tempo que vocês acham que vão demorar para fazer uma tarefa, incluam mais 25%. Ok? E depois comecem a gerir o tempo que têm que incluir. Mas ao tempo que têm, eu demoro uma hora a fazer isto. Então eu vou incluir mais 25%. Mais 20 minutos, para ali, vá, 30%, estão a ver? Mais 15, 20 minutos para aquilo. Para quê? Inesperados. Tenho que ir à casa de banho, alguém telefona, alguém precisa disto e eu tenho que parar e fazer... Ok? Então, eu vou introduzindo isso. O que é que isso vai fazer? Como é que vai acabar o meu dia? Com muito menos tarefas do que aquelas que eu pensava que conseguia fazer, não é? Mas depois vai acabar com uma coisa muito gira, que é sentimento de realização. Eu consegui fazer isto. E não o sentimento de perda, de fogo. Mais um dia em que deixei 50 coisas por fazer. Ok? E é super fixe, porque na realidade nós vivemos numa cultura de sobretrabalho em que quem aparece estressado aparece que é melhor trabalhador que os outros, certo? Quem anda sempre para a frente com uma coisa na mão parece que está a trabalhar, correto? Eu ando sempre com uma coisa na mão para trás, para a frente, correr parece que está a trabalhar. Quem anda assim mais ou menos como eu, descontraído, com as mãos nos bolsos, parece que não está a fazer nada, certo? E eu vou-vos dizer que muitas vezes fui prejudicado na ideia que chefes tinham de mim, porque diziam, olha lá, aquilo tem que estar pronto, e eu, sim, claro. Então, mas não estás preocupado? Não, porque eu sei que vou acabar a horas. Não, porque eu sei porque isso vai estar feito ou já está feito. Ok? E isto é super fixe quando nós temos alguém em casa, e agora vou fazer um bocadinho da minha própria catarse, completamente diferente. Ok? E eu digo-lhe, amor, então, é para ir onde? É para ir não sei onde. Então temos que sair a que hora? A estas horas. Ah, sim, mas ainda vamos ali, não sei. Então tens que sair uma hora mais cedo. Não, isto dá. Não, não dá. Não, não, dá, dá. Não, não dá. E depois o que é que acontece? Então vamos ver, não é? E não dá, ok? Ah, pois, então o tempo de caminho não conta, não é? O trânsito não conta, a maquilhagem não conta, essas coisas todas não contam. Estão a ver? Mas é importante incluirmos esses cronófagos. Se o fizermos, vamos ter uma agenda em que dizemos assim, então, mas eu não tenho 10 coisas, só tenho 5. Pois, mas vamos conseguir cumpri-las. Tá? É importante pôr isso. Depois é importante compartimentalizar, dar pequenos passos. Aquele efeito do quarto desarrumado, que nós chegamos a casa, abrimos o quarto e é tudo desarrumado. Fechamos a porta, vamos para a sala, não é? Que aquilo é um trabalho enorme fazer arrumar o quarto todo. Mas fica cá, está a moer, porque eu sei que tenho que o fazer. Então fica a moer. Aquilo que nós temos que fazer é compartimentalizar. Ok, eu não vou arrumar o quarto todo, mas vou arrumar a secretária só. E só me vou focar na secretária. Ok? A seguir vou arrumar a cama e só me vou focar na cama. E quando eu faço isto e compartimentalizo, ao fim de algum tempo o que é que acontece? O quarto está arrumado. Ok? Porque senão vamos ficar assoberbados com a tarefa. Epá, isto é muito. Mas eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Tenho que me focar no que consigo ir fazendo. Então se eu me focar, é muito, sim. Mas eu tenho que começar por algum lado e vou fazendo aos poucos. Quando eu compartimentalizo, consigo primeiro ter um plano, um guia, vou fazer isto, depois aquilo, tenho um guia e estou muito mais à vontade, porque sei que aquilo eu consigo fazer naquele tempo. Tá? E depois focar no que é essencial. Por isso é que os nossos cronófagos ambulantes andam lá por casa, não é? E perdem-se. Põem-se a fazer coisas que não interessam e depois é para sair para a escola, fica a chave, fica o livro, não é? Fica o almoço, porque não se focam no que é essencial. E as crianças são um grande exemplo para nós nisso. Para nós percebermos como é que nós nos podemos organizar aprendendo com o exemplo delas, que estão a crescer e é natural fazerem isso. Tá? Se nós nos focarmos no que é essencial, e normalmente o essencial é o quê? É o aqui e o agora. É o que eu estou a fazer agora e aqui. Ah, mas eu tenho que fazer mais isto, aquilo e o outro. Certo, mas eu não estou lá. Se eu tiver a cabeça lá e estiver aqui, nem faço lá, nem faço aqui. Ok? Então eu tenho que me focar no aqui e no agora. Se eu precisar de redirecionar o meu foco, eu redireciono. Mas quando eu estou a fazer algo, estou focado. Estou focado nisto. Mas é preciso isto. Então eu deixo de estar focado nisto, vou focar-me noutra coisa. Ok? E isso é importante, termos essa flexibilidade. Mas quando estamos a fazer, estar focado no aqui e no agora. E isso vai fazer toda a diferença. Ok? Responsabilidade diluída. Isto normalmente é um erro que nós fazemos até quando queremos ajudar alguém. Não é? Alguém cai na rua e nós dizemos, chame o 112. Ninguém chama. Ok? A maioria dos acidentes com crianças nas piscinas ocorrem quando há mais adultos a ver. Porque há a responsabilidade diluída. Ok? Chama-se o bystander apathy. Ok? A apatia do espectador. Olha, é preciso alguém que arrume estas cadeiras. Alguém vai arrumar. Estão a ver? Mas se eu apontar, você fica responsável por arrumar as cadeiras no fim, pode ser? Ok? É completamente diferente. Estou a brincar. Porque agora pode subdelegar. Agora pode subdelegar. Pode gerir. Exatamente, exatamente. Vai gerir, ok? Mas a questão aqui é, muitas vezes dilui-se quando nós, num grupo, dizemos alguém tem que fazer, ou isto deve ser feito, e ninguém agarra. Ou temos alguém que é voluntarioso e diz, ok, eu agarro, ou até percebe que aquilo que tenho a fazer é da minha competência, então eu agarro, ou se for uma coisa mais genérica, normalmente não se agarra. Vou dar-vos um exemplo prático. Nós temos um grupo, no meu gabinete, temos um grupo WhatsApp com todos os psicólogos, ok? E ainda há pouco tempo, a minha tenente, Barroso, mandou uma mensagem para lá a dizer assim, preciso de alguém que substitua a Alfer Chara Figueira na intervenção neste incidente que aconteceu no sábado, porque ela vai para a Roménia. Sabem quantas respostas é que ela teve? Zero. Porquê? Porque todos nós estamos com muito trabalho e o que é que nós fazemos? Eu tenho 10 tarefas, olho para aquilo, como é alguém, eu vou dizer, epá, alguém que tenha menos tarefas que eu que agarre. Mas quando todos temos muitas, todos vão pensar a mesma coisa. Ok? Então é importante, e eu depois liguei-lhe, porque ela está com a minha adjunta e estou a trabalhá-la nesse sentido, de um dia mais tarde me substituir, liguei-lhe e disse, olha, bystander apathy, lembras-te? Tens que apontar. Quem é que está lá que pode? E ela, ah, está aqui, Eduardo. Então, ligas a Eduardo e dizes que tens que substituir a Figueira. Ok? Porque senão, o Alex Silva, que vocês conhecem, estava a fazer análise estatística das duas forças que estão agora no terreno. A Figueira está-se a preparar para ir para a Roménia. A Gomes está na Academia Militar. A Costa está em Santa Margarida. Todos vão ler a mensagem e vão dizer o quê? Não consigo. Okay? Isso é o bystander apathy. Por isso é que quando nós estamos na piscina e há miúdos e estamos em grupo, alguém está a vê-los e acontecem mais acidentes. Então aí o que é que nós fazemos? Ou sabemos disto e nos nomeamos a nós próprios para olhar para os miúdos, ou então nomeamos alguém. Ok? Paula, fica responsável por estar a tomar conta dos miúdos. Está bem? Ok? E que pelo menos esta aqui sirva para que um dia que estejam na piscina com sobrinhos, filhos, etc., se lembrem que o pessoal, não é? E quantas vezes isto não se acontece, mas quem é que ficou porque é que o portão está aberto? Quem é que ficou de trancar o portão? Ou quem é que ficou de virar a carne? Ou quem é que ficou, não é? Ah, pois, pensei que eras tu, pensei. Ok? É esta a responsabilidade diluída. Ok, fronteira trabalho-família. Isto foi eu fui convidado para ir assistir à conclusão de um ciclo de estudos europeu que durou 3 anos sobre este equilíbrio trabalho-família. Okay? E foi muito interessante nós percebermos que a nossa cultura é de overwork, ou seja, quem anda estressado, quem trabalha fora de horas, quem fica mais tempo, quem responde a e-mails fora do horário de trabalho é visto como mais competente. Okay? E estamos aqui todos e é verdade, certo? Vemos isso acontecer diariamente. No entanto, este equilíbrio de trabalho-família é fundamental para nós. O meu diretor diz sempre, o descanso é um ato de serviço. Porque eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Se eu estiver cansado, eu não consigo produzir mais. Ok? E o descanso tem que ser um ato de serviço. E aquilo que eu tenho que cuidar, mais do que tudo, é o meu recurso humano. Porque senão nada funciona. Ok? E isso tem que haver um trabalho que possa ser feito para que este padrão trabalho-família seja mais equilibrado. No entanto, aqueles de nós que procuram, dentro de uma cultura de sobretrabalho, um equilíbrio trabalho-família mais equilibrado, muitas vezes são estigmatizados. São vistos como não estão a dar tudo e são muitas vezes passados para trás na promoção a determinados postos ou até, muitas vezes, despedidos, porque, na realidade, é como se fosse uma pescada de rabo da boca, não é? Algo que se retroalimenta. Porque se eu cheguei lá, também cheguei lá numa cultura de sobretrabalho. Então eu vou, como eu vos disse há pouco, projetar para os outros. Ok? E é importante perceber isto. Que esta cultura de sobretrabalho afeta os trabalhadores. Eu trouxe mesmo em print screen propositadamente. Estes são resultados do estudo, das conclusões daquele estudo, do ciclo de estudos. Os benefícios, quando melhoram a vida familiar das pessoas, de forma indireta, potenciam o desenvolvimento pessoal. E isso vai fazer com que no trabalho a produtividade suba. Ok? Sem sombra de dúvidas. Quando nós temos esse tipo de reconhecimento, então a produtividade vai subir. Ok? Num dos estudos foi falado sobre aquilo, foi perguntado aos trabalhadores o que é que eles achavam como mais importante num chefe, e estas são as quatro respostas principais, das quais eu destaco a do meio. O trabalho diário, a resolução de problemas do dia-a-dia foi destacado como algo que um chefe deve conseguir fazer, ser o exemplo, claro, não é? Eu estar a chamar a atenção a alguém porque chegou atrasado e eu cheguei depois dele, não corre muito bem, não é? Ok? Gestão criativa, às vezes nós conseguirmos pensar fora da caixa e conseguirmos arranjar soluções quando não estão à vista, foram indicadas como das mais importantes, mas para mim esta foi uma das surpresas no estudo e das mais importantes. O chefe que se preocupa, que é empático e que se preocupa com o bem-estar do colaborador é visto de uma forma muito mais positiva, ok? E não há dúvidas relativamente a isso. Eu vou dar-vos dois exemplos do meu chefe, do meu diretor. Um deles, funeral do Abílio, ok? Há uns anos, dois, três anos, morreu um grande amigo meu, uma pessoa mesmo muito próxima. E minha esposa, na altura, falou com o meu diretor e disse que eu precisava de apoio dele. E no dia do velório e do funeral, o meu diretor, às 9 da manhã, estava no crematório da Quinta do Conde, que é da Margem Sul, para quem conhece, estava lá comigo. Voltou para Queluz, que é onde é o Centro de Psicologia Aplicada do Exército, e ele é de Mafra. Foi de Mafra para a Quinta do Conde, às 9 da manhã, voltou para Queluz, e às 4:30 estava lá comigo outra vez para o funeral. Isto já diz alguma coisa. Se eu vos disser que foi no dia em que ele tomou posse do Centro de Psicologia Aplicada do Exército, demonstra ainda mais. Ok? Outro exemplo, também comigo, mas não é só comigo, ele é assim por natureza, e quem o conheceu percebeu isso. Na primeira vez que eu fui para um incidente crítico, foi um suicídio na Messe Militar de Lagos, de um miúdo de 20 anos, e a minha equipa na altura era tudo do Norte, era tudo pessoal do Norte. Foi num domingo, o pessoal não sabe fazer isso durante o tempo de segunda a sexta, tem que fazer nos fins de semana, pronto, domingo, e no Algarve. E eu disse-lhe, eu vou sozinho, não vale a pena estar a chamar o pessoal lá de cima para vir, para irmos para baixo, eu vou sozinho. E ele disse, então eu vou contigo. Então o meu diretor, na altura ainda subdiretor, veio ter à Margem Sul, na rotunda do Centro Sul, que é muito conhecida, e fomos os dois para baixo, para o Algarve, para fazer intervenção na crise, para eu não ir sozinho. Teve 3 dias comigo, lá em baixo, a intervir, só para eu não ir sozinho. Quando isto acontece, o que é que acham que acontece quando ele me liga e diz preciso que venhas cá porque temos aqui um... O que é que acham que acontece? Não é? Não há dúvidas. Tá. Boa. Esta, para mim, é das mais gritantes. Eu vou tentar explicar porque ela é gira. Ela foi descoberta pelo Daniel Kahneman, não sei se conhecem, Daniel Kahneman foi um psicólogo que foi Prémio Nobel de Economia e que trabalhou isto com a Força Aérea Israelita na altura, julgo eu. A heurística da regressão à média quer dizer uma coisa muito simples, que é toda a gente volta à sua média, todos nós temos uma média de desempenho. Okay? Eu vou utilizar os futebolistas como exemplo. Ou seja, um goleador tem uma média de golos por jogo, marca 2 golos por jogo, certo? Vai haver jogos onde não marca nenhum, vai haver jogos onde marca 3 ou 4. Mas, sem intervenção externa, naturalmente vai voltar à sua média. Ok? E todos nós temos uma média de desempenho. Ou seja, há dias em que temos um desempenho superior à nossa média, há dias em que temos um desempenho inferior à nossa média, mas sem intervenção externa, ou divina, nós vamos voltar à nossa média por nós. Porquê é que isto é mau para os líderes e para os gestores? Por uma coisa simples. Quantas vezes já ouviram, porra, não posso louvar o gajo, faz logo a geneira a seguir? Ok? Eu estou a cair neste erro, nesta distorção da regressão à média. O que é que fica na minha mente? Eu não posso dizer bem, senão a pessoa baixa o seu desempenho. Mas a pessoa já ia baixar o seu desempenho, não é mesmo? Mas o que é que eu posso fazer sempre? Punir, chamar a atenção, porque a pessoa sobe sempre o desempenho quando eu chamo a atenção. Ok? Então o que eu estou a fazer é isto, na média de desempenho dos meus colaboradores. Porque eu estou sempre a puxar para baixo. Se eu louvar quando as coisas correm bem e tentar ajudar quando as coisas correm mal, a média tem tendência a subir. Mas eu tenho que perceber que eles não baixam a média por eu louvar. Ok? É, e muitas vezes fazemos isto com os nossos filhos. Ainda ontem te portaste tão bem, hoje já voltaste ao mesmo. Né? Estavas tão bem, foste fazer geneira outra vez, não te posso dizer nada. Por isso é que eu nunca te digo quando fazes as coisas bem. Nós fazemos isto repetidamente, porque efetivamente puxamos para nós a agência do aumento ou do retorno à média das outras pessoas. Ok? Por isso é que é importante ter em atenção esta heurística do retorno à média. Bem, a matriz, se é urgente e importante fazemos, conhecem esta matriz, não é muito conhecida. Se não é urgente, mas é importante, fica calendarizada. Se não é importante nem urgente, apaga-se. Não é urgente nem importante, delega-se. Por exemplo, arrumar as cadeiras. Ok? Delegamos. Prioridades, é necessária sim ou não? Ok? Tudo isto está naquela parte do foco, do aqui e do agora, do priorizar que nós falámos há pouco, está bem? Respiração quadrada. Vamos experimentar uma vez? Ok? Basicamente é imaginarem um quadrado e 4, 4, 4, 4. Diferente do 4, 7, 8. Ok? 4, 4, 4, 4. Sustenho a respiração por 4. Exalo, inspiro, mantenho e inspiro. Ok? Inspiro, sustenho, exalo, expiro, sustenho, inspiro. Ok? Experimentem. 4, 4, 4, 4. Duas voltinhas ao quadrado. Conseguiram? Ok? É uma outra forma de nós respirarmos. Ah, o 478 não funciona muito bem comigo. Então vou fazer um quadrado. Está bem? Espaço liminar. Este espaço às vezes tem que ser criado de forma... E estou mesmo quase a acabar, só me faltam 70 slides. Espaço liminar. Este espaço às vezes tem que ser criado de uma forma artificial. É mais para o nosso subconsciente do que propriamente para a nossa consciência. Mas o espaço liminar é aquele espaço entre o trabalho e casa em que eu não tenho nem responsabilidades de casa nem responsabilidades do trabalho. E que me permite mudar o chip, ok? E chegar a casa pronta para estar em casa e chegar ao trabalho pronto para trabalhar. Aquilo que a investigação diz é que este espaço deve ser um espaço entre os 15 e os 20 minutos. Não é como ir daqui para a margem sul em hora de ponta, ok? Isso é o espaço liminar, mas que leva ao burnout. Um gajo chega ao outro lado já, não é? Ok, já chegamos ao outro lado... Mas o espaço liminar é aquele tempo livre entre uma tarefa e outra em que eu consigo reajustar. Porquê é que eu digo que às vezes é preciso criá-lo de forma artificial? Com o Covid, há muita gente que passou a ter ou o trabalho híbrido ou trabalhar em casa. E quando eu trabalho em casa, o que é que acontece? Trabalho de pijama. Não é? Não há divisão entre espaço de lazer e espaço profissional. Então o que é que começa a acontecer? Há uma mistura no meu subconsciente que não me deixa descansar. E depois eu começo, então, mas eu até fiquei em casa, nem mexi, não consigo dormir. Porquê? Porquê é que eu estou a apresentar determinado tipo de sintomas? E eu já tive clientes assim. Uma era uma rapariga e a única coisa que eu lhe disse foi, de manhã, maquilhe-se como se fosse sair de casa. Como é que ia para o trabalho? Ah, maquilhada de salto alto, tal, tal, tal. Então faça exatamente esse procedimento. Vista-se como se fosse sair de casa. E agora saia. Vá dar uma volta. E volte para casa para trabalhar. E enquanto estiver a trabalhar, está assim vestida. Está a trabalhar. Chega às 5, terminou o trabalho. Como é que está em casa? Ah, largo os saltos altos, visto o chinelo. Ok. Então vai dar uma voltinha. E quando volta, larga os saltos altos, larga, desmaquilha-se e fica em casa. Porque isso ajuda o meu cérebro a perceber que está a trabalhar ou está a descansar. Daí também... não podermos trabalhar e descansar no mesmo sítio. Ou seja, eu tenho um espaço que é o escritório onde eu trabalho, tenho um espaço que é a sala onde eu descanso. Mas eu não tenho, ok, então nem que seja o lugar do sofá. Quem conhece o Big Bang Theory sabe que o Sheldon se senta sempre no mesmo sítio, certo? Então aquele é o meu sítio para trabalhar, estão a ver? Do outro lado do sofá é para descansar. Eu crio um lugar diferente para trabalhar. Tá? E isso é importante porque nós somos seres de hábitos e isso ajuda-nos a perceber que estamos a trabalhar ou não estamos. Se eu não desligar, então eu posso entrar em burnout, posso entrar em esgotamento, em stress. E muitas vezes não percebo porquê. Então eu até já trabalho de pijama, meu, não percebo porquê. Aliás, eu tive clientes que era espetacular, tinham o computador na mesa de cabeceira, acordavam e punham o computador ao colo. Ok? Já. Yeah. É a lei do menor esforço, mas que depois leva a um esforço enorme para sair de lá. Ok? Tá? O que é que ajuda este espaço liminar? É este desapego mental das exigências e a recuperação psicológica. Que se eu não o criar, ou ele não existir, por exemplo, quando trabalhamos aqui e vamos para casa, quando nós criamos, porque eu vou para casa, vamos já a fazer esse espaço. Mas quando trabalhamos em casa é super difícil. Está bem? Pronto. Era o que eu estava a dizer, quem trabalha em casa tem que criar esse espaço liminar. Já falámos aqui disto, mas eu agora gostava de colocar as nossas ferramentas de gestão de stress divididas em quatro, está bem? Atividades que nós devemos manter. Descanso e lazer, verbalização, exercício físico e exercícios de relaxamento. Já vos mostrei aqui alguns exercícios de relaxamento, ok? Descanso e lazer é super importante, façam aquilo que vocês gostam de fazer e que perdem a noção do tempo. Okay? Pode ser jogar dominó, pode ser ver televisão, pode ser tomar um banho relaxante, ok? Não pode ser beber, porque isso é um mecanismo de coping mal adaptativo. Voltando ao que eu disse no início. Um mecanismo de coping mal adaptativo é quando eu arranjo algo para libertar o stress, mas que é prejudicial para a minha saúde a curto, médio ou longo prazo. Ok? Verbalização. Aqui as senhoras fazem isto muito melhor que nós. Ok? Muito melhor que nós. Sorte daquele que já teve alguém a dizer-lhe assim: não digas nada, cala-te, só quero que me ouças. Sorte, porque aí elas já nos estão a dizer o que querem, é muito mais fácil para nós, porque senão temos que adivinhar, ok? Mas as senhoras fazem isto melhor que os homens, que é, falam, colocam cá fora, e quando colocam cá fora, às vezes nós estamos a falar e estamos a dizer assim, agora que eu estou a dizer isto em voz alta, até parece parvo estar preocupado com isto. Parecia que era uma coisa grande e afinal não é, porque quando está cá dentro, cresce exponencialmente. Okay? E quando começamos a falar, começamos a ver que se calhar não é assim tão grave. E temos acesso a outra coisa, que é, se eu estou a falar com alguém, até posso ter um ponto de vista diferente do meu. Já tentaste isto? Olha, por acaso não. Pois, por acaso, olha, grande ideia, boa. Okay? Temos acesso à experiência da outra pessoa também, mas o próprio verbalizar, escrever, falar, ajuda a tirarmos cá de dentro e a relativizarmos, a olhar e dizer... Ok, nem parece assim tão grave. Agora que estamos a falar, isto até é uma coisa que até se faz bem. Parecia tão grande, não é? E depois, se for um assunto grave, que se nós pudermos focar-nos no aqui e no agora, compartimentalizar, ir passo a passo, melhor ainda. Está bem? Depois, exercício físico. Basta 15 minutos para o nosso cérebro. Ninguém acaba com a barriga em 15 minutos, ok? Mas para que nós tenhamos acesso àquelas endorfinas... Aqueles químicos que nós libertamos, que são antidepressivos naturais, basta 15 minutos de exercício físico, está bem? Por dia, não é por ano. Ok, temos que dizer qual é o tempo, não é? Senão eu fiz os meus 15 minutos desta década, não percebo porque é que me sinto mal. Ok? E os tais exercícios de relaxamento que nós falamos. Aqui está o lazer, seja o que for. Não pode ser algo que seja estressante para vocês. Eu não posso dizer, por exemplo, leiam. Se vocês não gostam de ler, não vai ser uma atividade relaxante, ok? Então, tem que ser algo que vocês gostem. Algo que vocês sintam que o tempo passa sem nós darmos por isso. Está bem? O exercício físico, 15 minutos é suficiente, ok? E os exercícios de relaxamento. Já falámos da verbalização, da socialização, que é muito importante. Esta questão de vocês terem uma copa, de terem um sítio onde ir beber café, de haver um momento onde nós nos podemos encontrar, é muito importante para nós socializarmos e verbalizarmos. Uma forma, já agora este é o penúltimo slide, uma forma de nós conseguirmos, mesmo durante o trabalho, relaxar um bocadinho e perder um bocadinho a pressão, é nas pausas, elas serem pausas cognitivas. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu estou à frente do computador, estou a fazer um relatório, não é? E depois alguém vem e diz, vamos beber um cafezinho? Bora. E eu vou a pensar, pá, tenho que acabar o relatório, depois tenho que enviar aquele e-mail, depois tenho... Então eu não estou a fazer uma pausa cognitiva, eu só levei os problemas de um sítio para o outro, ok? Não estou a descansar o cérebro. Se eu tenho três ou quatro coisas para fazer a seguir, eu aponto num post-it, ponho no telemóvel, em algum sítio fora da cabeça para dizer, ok, então está aqui, eu não me vou esquecer, podemos ir fazer a nossa pausa. Tá? Ou estou a acabar, falta um minuto, acabo e depois vou. Mas a ideia é tirar daqui, porque se eu vou... Vocês já tentaram dormir com uma coisa que não se podiam esquecer de levar no dia a seguir? Não dormimos, pois não? Porque está aqui e eu tenho medo que se adormecer me esqueço, não é? Então quando eu vou fazer uma determinada pausa e se eu tiver medo de me esquecer das coisas, elas vão estar aqui e eu não estou a fazer a pausa. Estou... aquilo está ali. Então eu aponto, tiro da cabeça, está aqui e agora vamos beber café. Então e o assunto está ali. Eu quando vier vou olhar para aquele papel e vou inteirar-me outra vez das coisas. E a pausa passa a ser cognitiva. Senão andamos com os problemas às costas de um lado para o outro. Ok? E isso é super importante para ir aliviando os momentos de pressão ao longo do dia. Estes exercícios ficam aqui, não é para nós fazermos todos, é para ficarem convosco e vocês poderem passar por eles, experimentarem-nos e verem quais são aqueles que funcionam melhor convosco. Há pessoas que funcionam melhor com exercícios de relaxamento muscular, outras com exercícios de visualização, outras com exercícios de respiração. Depende de cada um de nós, ok? Por isso, experimentem, vejam aquilo que vos faz sentido, que para vocês funciona e utilizem. E se não funcionar nenhum destes, eu vou deixar os meus contactos no fim, também faço clínica, está bem? E há muitos mais que podem procurar, há muitos... Procurem em fontes fidedignas. Tentem saber primeiro se a fonte é fidedigna, está bem? Porque, como vocês sabem, qualquer um pode publicar qualquer coisa na internet e eu já vi coisas do Arco da Velha. E às vezes por pessoas investidas de alguma autoridade. Ou seja, parece mesmo real, está bem? Deixo aqui estes 9, mais os outros todos. E agora... Aqueles são os meus contactos, é o meu WhatsApp, é o meu número de telefone e o meu link no meu Instagram, se vocês quiserem ficar com os meus contactos para qualquer outra situação que eu possa ajudar, sintam-se à vontade. E entramos na parte, não é, do debate, que para mim é que é aquela mais fixe.
Ótimo. Pronto, acho que dentro da nossa cultura de overbooking, não é? Todos nós aprendemos aqui alguma coisa hoje, sobretudo aprendemos a olhar para as coisas de outra maneira, que eu acho que é sobretudo às vezes a percepção, abrirmos o olhar sobre pessoas que realmente se dedicam ao tema, é muito útil para quem no dia-a-dia está entre a espuma dos dias, que é uma expressão que eu uso muito, acaba por não ter essa percepção. E iria salientar se calhar aqui algumas coisas em termos daquilo que aprendemos, portanto, lá está, temos que trabalhar a percepção. Temos que trabalhar a comunicação e, no fundo, também ajustar o nosso tempo ao resultado. Portanto, a exigência da tarefa ao ritmo e ao tempo e sermos capazes de dizer que não há tempo, ou seja, que de alguma maneira que não conseguimos executar determinada tarefa num determinado tempo. De facto, os dirigentes também têm muito que aprender nesta relação, porque muitas das vezes também podemos exigir aos outros aquilo que nós achamos que somos capazes e de alguma forma o outro dizer não, eu não vou ser capaz de executar nesse tempo. Aprendemos aqui, de facto, algumas técnicas de bottom-up, 4-7-8, portanto, top-down, enfim, que tentaremos exercitar naquilo que for possível. E, portanto, de alguma forma, temos que manter isto, eu sobretudo captei a atenção para isto, que é nos nossos momentos de desencanto que todos temos em relação a qualquer matéria da nossa vida, temos que voltar a encontrar coisas de que gostamos, voltar a olhar para as coisas com outro olhar e, de alguma forma, mudar a percepção que temos sobre as coisas. Portanto, no fundo, o desapego total do trabalho não pode existir sempre, há momentos, não é? E, de alguma forma, nós temos que voltar a captar a nossa atenção para aquilo que efetivamente temos que trabalhar, mas também gostarmos daquilo que fazemos. Enfim, queria agradecer sobretudo a disponibilidade. Obviamente manteremos o contacto, porque é útil de parte a parte, e de alguma forma também agradecer a todos a presença e o tempo que dedicaram a esta matéria, é sempre importante, e à Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho, ao qual eu também pertenço, portanto, pelos trabalhos que têm vindo a desenvolver. Obrigada.
Gostaríamos de saber se alguém tem uma pergunta para dirigir ao Sr. Major, acerca dos resultados que tiveram, que experienciaram agora com estas técnicas, se alguém quiser partilhar uma experiência.
Um, dois.
Eu gostava de colocar uma questão que tem a ver com o seguinte. O Sr. Major, ao longo da sua magnífica exposição, falou de uma coisa que acontece no nosso país. No nosso país, de facto, trabalha-se demasiado tempo, o que não quer dizer que trabalhemos melhor ou que produzamos mais. E a minha questão prende-se exatamente com isto. Como é que se altera esta mentalidade? Como é que se faz entender aos decisores políticos, aos empresários, a quem faz movimentar a economia, que esta imagem do funcionário que anda com o ar muito apressado no corredor, com o papel debaixo do braço e que dá aquele ar que eu estou farto de trabalhar, que se calhar não faz nada o dia todo, enquanto há uns quantos que resolvem e trabalham e ao fim do dia têm o seu trabalho concluído e as suas metas alcançadas, o que é preciso fazer para que este país perceba que se calhar nós temos demasiadas horas de trabalho em que muitas delas já não somos produtivos, porque não somos, porque temos um limite físico, emocional e psicológico que se esgota a partir de um determinado momento. E, portanto, é ter uma pessoa atrás de uma secretária a passar tempo no local de trabalho porque já não consegue produzir mais. O que é preciso fazer para alterar este paradigma? Porque isto envolve, penso eu, um esforço de todos, de um país inteiro, para alterar uma forma de estar. Fica a pergunta.
Ok. Dá para responder por aqui, para ficar também registado. Há aqui duas ou três camadas na resposta a essa questão. Uma delas mais prática, ou seja, nível executante, que é, nós temos tendência a ajustar o trabalho que temos para o tempo que temos. Ou seja, como é que eu hei de dizer? Se eu tiver pouco tempo para a tarefa não vai sair bem feita. Ok? Mas se eu tiver tempo demais, eu vou ter um ponto ótimo onde eu estou a desenvolver a minha tarefa e depois ele vai cair e vai prolongar-se até ao final do tempo que eu tenho. A nível prático, não sei se recorda de eu dizer que quando estamos a planear e introduzimos os cronófagos, eu depois dei ali um toquezinho de dizer, depois temos que ir ajustando ao tempo que eu demoro a fazer as coisas. Senão o que é que vai acontecer? Eu vou ter aquele tempo todo para fazer aquilo e não vou conseguir fazê-lo num tempo mais ótimo e mais eficaz. Se eu demoro 10 minutos a fazer aquilo e me dão 20, eu vou demorar os 20. Mas ela vai estar pronta ao fim de 12. E depois os últimos 5% vão demorar o resto do tempo, estão a ver? Então eu tenho que ter um tempo ótimo para cada tarefa. E isso vai ajudar a eu ter a minha performance. É um pouco como eu ter um carro e no conta-rotações eu não posso vir cá muito abaixo, senão ele está a morrer, mas também não posso ir no redline. Há ali um ponto ótimo onde é o de melhor desempenho do carro. É um pouco a mesma coisa. Ou seja, eu tenho que estar num nível que seja ótimo para mim, para eu conseguir fazer aquela tarefa e ela trazer-me realização e eu sentir que o esforço foi adequado à tarefa. Esta é a parte executante, por assim dizer. Depois há uma parte aqui intermédia, que eu poderia responder por aí, ficarmos aí, que seria com ações destas. Com a distribuição, a partilha de conhecimentos, com a sensibilização, a educação para aquilo que é o trabalho, não é? E a saúde laboral é um género de um nível intermédio, que normalmente é aí que nós paramos. Não é? Vamos fazer ações de sensibilização, vamos trazer muita gente, por exemplo, ainda agora recebi e-mails de algumas unidades para fazer palestras sobre prevenção de suicídio. Não é? E este é o nível intermédio. E muitas vezes ficamos aqui. Mas agora temos que subir um nível, que para mim é o nível da narrativa. Eu tenho que encontrar uma narrativa que queira ou que obrigue, entre aspas, não é? Não é obrigar, mas as pessoas sintam a necessidade de mudar. Eu tenho que criar uma narrativa que ajude as pessoas a perceber que aquela é a melhor forma de trabalhar. E é nesta narrativa que muitas vezes nós não investimos. Uma das formas de investir nessa narrativa, a mais fácil, por muito que nos custe, é a económica. Ok? É a económica. E quando nós queremos transmitir algo de modo a criar uma mudança na pessoa, temos que apelar ao sentimento. Ela tem que perceber que aquilo é bom para ela e tem que perceber que aquela é a melhor forma de executar. E essas narrativas são criadas, há muita gente a criar narrativas, para determinado tipo de interesses, claro que sim, mas é necessário, se nós queremos mudar uma cultura de algo que está enraizado, eu tenho que alterar a mente da pessoa. Mas não posso mudar só uma, senão ela vai continuar a ser estigmatizada e volta a entrar no caminho, não é? Na corrente. Então eu tenho que mudar o grupo todo. E para mudar o grupo todo, eu só consigo mudar o grupo todo se mudar uma narrativa. Exemplo, a narrativa MAGA é uma narrativa. Make America Great Again é uma narrativa. Ok? É uma narrativa em U. Fomos grandes, não somos, comigo vamos ser outra vez. É uma narrativa em U. Quando eu quero agir, eu vou agir e vou perguntar, isto vai fazer com que a América seja grande novamente? Então eu faço. Se não vai fazer, eu não faço. Se eu tiver a narrativa, eu vou agir de acordo com a narrativa. A narrativa Yes We Can é uma narrativa ascendente. Alguém que vem de uma minoria, da ostracização e que consegue chegar. Então nós conseguimos. Ou seja, é uma narrativa aglomeradora crescente. A narrativa da Nike é uma narrativa impulsiva. Just do it. Faz. Não fiques à espera. Então nós temos que criar uma narrativa que faça com que as pessoas digam, ok, eu tenho que alterar isto. E se quiserem trabalhar um bocadinho nesse nível, há um livro muito giro, está escrito de uma forma super simples, dois professores ingleses ou norte-americanos, agora não sei, que me foi aconselhado pelo atual general diretor da comunicação estratégica da NATO, que se chama Made to Stick. Made to Stick. E tem exemplos de narrativas que mudaram a percepção de um grupo, de uma população, sobre determinados assuntos. Tem um que eu acho que era super interessante para este, que cola muito bem na pergunta que me fez, Paula, que tem a ver com uma determinada população onde o lixo era, acumulava, ou seja, fora dos caixotes e não se fazia reciclagem. E a forma como eles mudaram a narrativa fez com que a mudança fosse brutal. E isso era interessante, porque essa é a terceira parte, a parte mais estratégica, que é, eu tenho que encontrar uma narrativa que faça com que as pessoas sintam que sim, que eu necessito de ter este equilíbrio de trabalho e família. Okay? E depois eu sustento essa narrativa nos argumentos, em que o argumento saúde é muito bom, o argumento económico melhor ainda, e a seguir tenho as ações de redução e de educação, e depois tenho a de execução, que é na prática eu fazer.
Tenho também uma pergunta, já agora. Nós trabalhamos numa casa política em que as pessoas são eleitas pelo povo e querem demonstrar ao povo que estão a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E isso, essa narrativa, numa sociedade em que se estimula o sobretrabalho, como falou, vai fazer com que nada mude. O sobretrabalho continua a ser visto como o trabalhador perfeito, aquele que está às 24 horas por dia disponível. Portanto, numa sociedade como a nossa e numa casa como esta, como é que se poderia, teria que partir dos próprios, neste caso, deputados, encontrar uma narrativa um pouco diferente para transmitir ao seu público, em como eles, não estando presentes aos olhos deles, continuam a trabalhar. porque eles muitas vezes não estão visíveis, mas estão a trabalhar nos seus gabinetes. E parece que as pessoas não percebem isso, mas também eles também não fazem passar essa mensagem. Não sei se concorda com esta visão.
É curioso o que acabou de dizer, Helena, porque na realidade é a sua crença, ver como está enraizada. Eu só consigo mostrar que sou boa trabalhadora se continuar a trabalhar 24 horas por dia. A crença está lá enraizada. Estão a ver? E enquanto a crença está enraizada, nós não conseguimos alterar isso. Temos mesmo que criar uma narrativa que altere essa crença. Por exemplo, estava a falar e estava-me a lembrar de uma narrativa que pode ajudar a isso. E fora de brincadeiras, de onde é que vem aquela expressão 10 minutos à Benfica? É resolver tudo num curto espaço de tempo. Não é? E no final... Tudo bem, né? Nós percebemos. É no final, num curto espaço de tempo, e é esforçar-se ali para resolver. Mas essa narrativa, quando nós dizemos, fora de brincadeiras, mas toda a gente percebe o que é que queremos dizer. Ok? Então, as crenças têm de ser mudadas através de determinadas narrativas. Se essas narrativas chegarem ao povo que elege, por exemplo, uma das formas que eu posso fazer isso é criar uma narrativa que me passe a ideia de que trabalhar muito não é trabalhar bem. E quando eu passo a ideia de que trabalhar muito não é trabalhar bem, eu posso começar a mostrar um trabalho feito pelos nossos políticos que é bom, não sendo muito. Como é que nós vamos criar essas narrativas? Essa é uma pergunta espetacular que eu adorava trabalhar nisso. É verdade, porque é uma área que exige criatividade. Ok? E não há melhor sítio para nós trabalharmos a criatividade que a política em época de eleições e as empresas que têm produtos para venda. Okay? E há muita coisa do marketing que nós podemos ir buscar. Há coisas que se eu disser aqui, toda a gente conhece. Se eu disser assim, quem trouxe? Até esse anúncio... Yeah, mas fica, não fica? Não estou a dizer que temos que gostar, mas fica, não é? Diga bom dia com o campo, não é? Está na hora da caminha. Há muitos anúncios que ficam. Porquê é que eles ficam? Apelaram a qualquer coisa, não é? São da nossa infância, saudosismo, ok, nice. Se nós conseguirmos criar uma narrativa adequada ao nosso público-alvo, que diga, eu quero mostrar a esta gente que trabalho tanto a nível de produção, em 8 horas, como o outro trabalha em 24, eu crio uma narrativa de competência sobre uma narrativa de sobretrabalho. E aí essas crenças vão começar a mudar. Não sei se fui de encontrar a sua pergunta.
Sim, muito obrigada. É essa narrativa de competência que temos todos que começar a apostar. É a minha opinião e penso que falo pela comissão. Muito obrigada pela presença de todos também. Se tiverem mais alguma questão...
Alguém tem alguma questão? Estão à vontade. Não... Ah, não, não? Ok, tudo bem. Pronto, então resta-me agradecer também a vossa presença e a vossa atenção, ok? E até uma próxima, foi uma honra.
Muito obrigada a todos, muito obrigada, Major.